To be or not to be.
Eu não quero aplauso, eu quero que as pessoas me vaiem, eu quero ir preso.
É, música é vida, música é um sonho.
Que Van Gogh é infinito.
Conversando Entre Mundos, um podcast do grupo Entre Mundos de Teatro.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Conversando Entre Mundos, uma realização do grupo Entre Mundos de Teatro.
Segue a gente no Instagram, @grupoentremundos, e no Facebook, Grupo Entre Mundos. Ou acesse o nosso site, www.grupoentremundos.com. Se você tiver alguma sugestão de convidado, de pauta, manda um e-mail pra gente, grupoentremundos@gmail.com. Eu não sei como você chegou aqui, mas nós estamos nas principais plataformas de streaming. No episódio de hoje, nós teremos a continuação do último podcast, Palhaço, Os Teatreiros e o Academicismo, parte 2.
Você mencionou, você falou da dialética, assim, tal, né, e esvaziamento dos discursos, né, que muitas vezes parece que tem um problema, assim, quando se cria uma estética, quando você está num processo criativo do palhaço, assim, né, e ainda mais agora, que a gente está vivendo uma época de desvalorização, tanto da ciência, né, ciências em geral, e da cultura, assim. Será que o que está acontecendo, na sua opinião? Será que o público está menos exigente? Será que as pessoas parecem menos dispostas a se pensar? Estão aceitando qualquer tipo de humor, por exemplo?
Ah, eu acho que o público nunca aceita qualquer tipo de humor. Eu acho que o público é sempre muito direto, né? O público ele tem uma característica direta em relação ao humor. Isso não me agrada. Inclusive, a palavra agradar para o circense é um conceito, né? Que se criou um certo preconceito da área acadêmica e intelectual, achando que são concessões, né? Que o popular faz para poder atrair o público a qualquer custo. E muitas outras frentes acadêmicas já estão descobrindo que não é uma concessão, é uma característica conceitual, né? O agradar é conceitual. E aí, como ele tem, como eu falei já, né, que o popular, o circense, né? O circense como símbolo do artista popular mais empresarial, assim, mais tem outros, tá? Os artistas de rua também têm essas características. É que o agradar é o ganha-pão deles. E ele percebe quando uma coisa não está chegando, né? Ou quando desagrada. Eu tenho muitas entrevistas gravadas com pessoas de circo com mais, assim, de 90 anos, com pessoas mais jovens, e dá pra entender, assim, por alguns exemplos, né? Como meu sogro falava que ele tinha um palhaço do circo dele, fazia um esquete que era a moda, né? No cinema lá, o Chaplin sempre chutava policial. Chaplin adorava transgredir com as oficialidades, chutar um policial, chutar uma autoridade. E aí isso começou a virar um tipo de dramaturgia também dentro do circo brasileiro, porque estava no cinema, as pessoas riam, isso agradava, então tentaram. Aí quando tinha esses procedimentos de vamos chutar o policial, ele chegou a ouvir, assim, de algumas autoridades na época do regime militar, do Vargas ainda, não era nem do, né, do pós-64, estou falando do Getúlio Vargas, 50 e pouco. Lá, que vinha lá o oficial, o delegado, falou: olha, isso não tá legal, você fica mostrando que tá chutando o policial aqui. E aí ele trocava, e o pessoal ria a mesma coisa, afinal de contas eles diziam era do chute, né? Era um bônus chutar um policial, era... Digamos que ria 90% chutando policial, começou a rir 80%. E aí percebeu que o que segura é a dramaturgia. Então a falta de conhecimento dessa dramaturgia é que faz com que a gente fique pensando, sabe, Rafa? Que é o público é uma coisa complicada. Ai, será que... Sabe, os efeitos que estão acontecendo nos últimos anos vão demorar muito para ser um reflexo cultural. É um reflexo cultural momentâneo. Essa coisa contra a problemática parte muito mais dos artistas do que do público em si. Eu mesmo, como palhaço, fico assim, nossa, eu vou fazer agora apresentar para um público, vai estar cheio de bolsominion aí no meio, nossa, como eu odeio isso. Fazer bom pra esse povo tosco. No final das contas, é um preconceito meu, porque eu fico querendo fazer discurso para que tá nessa coisa polarizada, né? É um erro meu, porque essa dramaturgia é de humoristas que tem uma massa, né? Humorista televisivo que que alcança uma massa maior. Sei lá, eu nem sei se eu vou ter público, eu fico criando trabalho pra nem saber quanto que eu vou ter de público, né? Teatro tá tão complicado que se eu colocar 50 pessoas eu vou ficar pensando ainda. Daqui a pouco eu vou começar a perguntar na porta: que partido o senhor é? O que o senhor apoia? Então não entra. Eu não posso escolher público, né? Porque, ó, você não vai gostar do que eu vou fazer, né? É diferente, né? Que nem surgiu aí, né? Essas performances. Muito. Eles recebem, assim, uma resposta muito mais agressiva às vezes, né? Que nem as artes plásticas sempre também sofreu. Das pessoas até atacarem artes plásticas, né? Rasgar, furar, pintar. E a performance também tá começando a receber isso porque tem uma pegada muito mais dialética política. Ah, vou ficar nu no museu, a criança pôs a mão no meu joelho. Pô, o ator tá até hoje, coitado, lá fazendo terapia porque sofreu horrores com isso, sabe? Só tava... ele não imaginava que ia ter uma repercussão tão grande, até ir pra Senado, né? Todo mundo se aproveita disso, vereadores mal intencionados. Aqui em Uberlândia também tem vereador que quer botar lei, né? Que não pode entrar criança com pai pra ver coisas que sejam de uma faixa etária um pouco maior. Umas coisas absurdas que estão surgindo a partir disso, né? Mas em termos de palhaço, eu sou uma pessoa que tem uma clareza muito grande, assim. Tudo está na dramaturgia que você constrói, sabe? Essa dramaturgia, ela pode buscar o riso, e esse riso pode buscar uma reflexão dialética, né? E às vezes essa atitude para conseguir isso é um pouco complicada, porque eu não sei como fazer um sketch para dizer o que eu quero. E aí a gente fica experimentando, sendo que o Circense, por exemplo, quando ele inova na dramaturgia, ele tem uma certa consciência disso, sabe? Eu quero fazer uma coisa completamente diferente. Será que vai agradar? Então, quando no circo se estreia um número novo, todo mundo assiste, ele quer ouvir de todos os circenses o que que agradou, não agradou, porque senão ele para, ele muda, ele vai ensaiar de madrugada pra fazer de novo amanhã, porque eles fazem muito, né? Muito mais que a gente, muito mais que teatro amador, até muito mais que teatro profissional, porque a cultura da temporada tá diminuindo, né? A gente não acha espaço, a gente tá percebendo que a gente está totalmente apoiado nos aparelhos estatais pra fazer nossas temporadas, e alguns coletivos estão fazendo seus próprios espaços, mas mesmo assim é complicado fazer temporada também, viu? As pessoas ficam diversificando as atividades, elas não têm como testar. O que eu tô querendo dizer é que a dramaturgia, ela tem que ser testada, ela tem que ser feita, ela tem que fazer muito. E o Circense, ele mostra isso pra gente, que ele fez tanto, que ele afina muito rápido, e quando a coisa funciona e agrada, ela se perpetua por meio da tradição oral e vai ficando muito tempo. A gente pode pegar palhaços hoje, que nem eu acabei de escrever um livro junto com mais 5 colegas, né, que é sobre o teatro, Circo de Teatro do Tubim. E ele é um palhaço dos seus 30 e poucos anos, que tem um circo com 60 funcionários, né? O circo tem 600 lugares, ele tem mais de 105 peças no repertório, e ele domina todas as técnicas, dramaturgias que você imaginar, né? E o cara tá com 30 anos. E ele foi pegando isso do tio dele, que foi pegando do avô dele. Ele detém. E ele ensina para as crianças do circo também. É muito rápido.
Ele é tradicional de circo, família circense.
Ele é. Mas sabe onde ele aprendeu a pegar o tempo, time, dramaturgia? Animando festa, né? Ele é uma notoriedade hoje. Porque ele faz muito. Ele trabalha de segunda a segunda-feira, entendeu? A gente de teatro não tem como competir mais. Não tem mais como competir. Antes do teatro, nos anos 50, né? Até os anos 70, a gente pode encontrar 80. 80, eu cheguei a ver, assim, Antônio Fagundes no TBC, um repertório, né? Teatro de repertório, que faz tanto, cara. O ator faz tanto, a companhia faz tanto, que ele assimila a técnica, a dramaturgia, e assimila acima de tudo a atitude. Ele não tem dúvida, ele entra e ele sabe a atitude que ele tem que colocar em cena. E hoje a gente fica aí, né, assim, achando que lê um livrinho, Os Palhaços do Bolognese, sabe? Ou ler até minha dissertação de mestrado, que tem lá uns esquetes do Picolino, que a gente vai dar conta. A gente tem que fazer pra caramba, muito, pra poder adquirir essa atitude, né?
É interessante isso, porque lá atrás eu te perguntei sobre essa formação popular e a formação acadêmica, e acho que você tá falando um pouco isso, assim, que a formação acadêmica tem sua importância, você lê lá a tese e tudo mais, e os livros, é super importante, mas você precisa fazer. Então, dessa coisa do fazer, da ação, né? E teatro, você sempre me disse isso, teatro é ação, né? Ele é fazer, não é igual processo colaborativo, teatral, que o ator quer explicar a cena que ele vai apresentar pro diretor, e não, ele não tem que explicar, ele tem que fazer. Bom, e aí depois do fazer, o diretor se explica a si mesmo ou não alcançou, não comunicou e etc. Porque uma coisa explicada não comunicou o suficiente, por isso ela tem que ser explicada, né?
Eu acho que toda arte tem esse ponto, né? Outro dia eu tava lendo uma bobagens de cinema, né? Que o trio lá do Harry Potter, o ator que faz o Harry Potter, a Hermione e o Ruivinho lá, o Rony, foi pedido pros três escreverem sobre, logo no comecinho das filmagens, né? Escrevam o que você acha do trabalho, da obra do Harry Potter, do personagem de vocês, né? O Radcliffe, que é o Harry Potter, escreveu 2 páginas. A Hermione, que eu não lembro o nome dela, escreveu 15 páginas. E o Rony esqueceu de escrever. Você olha, assim, os três no filme, os três funcionam. Não é porque um escreve e outro não escreve que mudou alguma coisa, né?
Mas assim, o mais engraçado é que são atitudes que condizem com as personagens também.
É.
Academicamente, Hermione é a ferrada que vai fazer mil coisas, o outro é o perdidão e o Harry tá ali na média, né?
É, responderam, né? Respondeu por uma característica intelectual ou de inteligência emocional, não sei o quê, né? Inteligências múltiplas. Pode aplicar um monte de análise. A questão é que o importante pro ator, né, é ele preservar a atitude dele. Eu sempre falo isso, eu acho que é uma coisa, uma verdade que eu vou morrer com ela, que a coisa mais importante pra um ator, pra uma atriz, é ter a sua atitude preservada, sabe? É que nem aplicar isso para o palhaço, né? Um palhaço dentro, porque tem no meu trabalho de dissertação, quero falar um pouquinho dela então, falei muito sobre a formação circense, que trabalha um tipo de atitude que parece empírica, que parece totalmente informal, mas que tem várias técnicas e tem uma estrutura de formação, sabe? Ensaio, de tudo. Então, o que é importante é que a pessoa entre no picadeiro, ele sabe que vai estar um pouco desestruturada, um pouco no início de entrada de picadeiro, mas eles têm uma estrutura de formação. Ele entra lá no taxi maluco, ele faz algumas pequenas entradas entre os números, ele ajuda a fazer barreira, a colocar aparelhos, até que um dia, se ele, né, ele responder bem, ele vai poder fazer um mestre de pista, que ele quer anunciar os números, ele pode fazer uma escada para um outro palhaço, porque o palhaço em si, ele tem que ter muita atitude, né? E a gente vê uma outra estrutura de formação que tá muito em voga desde os anos 80, que é a matriz circense, que vem lá do Jacques Lecoq, né? Da escola dele. Que é uma confusão, cara, na minha opinião, que acontece no Brasil. O Jacques Lecoq, ele criou uma escola e tem uma estrutura de 2 anos de formação lá, né? A pessoa aprende máscara neutra, larvária, expressiva, comédia de arte, melodrama, bufão, e aí termina com clown, né? Tem mais aí no meio, não tô lembrando agora. Mas termina com clown, que é, assim, todas coletivizou e fechou individualmente pra ver se a atitude dele tá construída. É uma avaliação. Ele bola lá uma cena e apresenta. Aí esse bloco começou a ser feito. Algumas pessoas fizeram curso do Lecoq e trazia o bloco do palhaço, né? O Liquito fez isso. Depois, muita gente estudou com o Lecoq, que nem o Felipe Goulier, o Francesco Zigrino, que eu falei que eu estudei com ele, até o Dario Fo. Mas o Felipe Goulier hoje é o cara mais conhecido, que vende muito caro os cursos de palhaço dele, né? De clown e de bufão. Só que ele faz o bloco só de clown. Ele não tem toda aquela outra formação, entendeu? Então a atitude da pessoa, ela tem que se estabelecer em pouco tempo. 2 semanas, por exemplo. E lá a pessoa paga 3 mil euros pra fazer um bloco, sabe? 2 semanas, bloco de clown, ou paga 5 mil pra fazer bloco pufão, clown, umas coisas assim. E é caro pra caramba, quem que faz isso, né? Aí, quando vem pro Brasil, faz o bloco de clown, assim, usando os procedimentos que ele aprendeu lá. Aí ele usa um procedimento que é muito típico, que é o Monsieur Loyal, que ele fica sentado lá na plateia e fica mandando as pessoas fazer. Isso daí tem uma didática que gera alguns efeitos, mas também tem, num curto espaço de tempo, gera um efeito pra mim que é muito ruim, que é retirada, a retirada da atitude. Porque humilha tanto a pessoa que é importante, né, o Klaus sentir essa humilhação, dele se sentir um pária, mas ele tem que dar uma volta por cima com a atitude. O palhaço, ele sempre dá uma volta por cima e sai por cima. E o clown que a gente encontra hoje dessa matriz francesa, ele é muito sem atitude. Ele tá sempre com aquela cara de bobo, né? É sempre minimizado. Então, isso pra mim é meio que um crime dialético, sabe? Porque tinha que acabar esse curso, o Monsieur Loyal, lá, a pessoa que se propõe a dar um curso de matriz francesa, estilo Jacques Lecoq, Philippe Goulet, tinha que ser espancado no fim, sabe? Todos os palhaços tinham que espancar ele pra mostrar quem manda aqui somos nós, os palhaços, não é você. Como uma ferramenta didática também, né? Eu falo isso na minha dissertação. Porque isso vai ao encontro do que eu penso, que eu já falei pra vocês aí, né? De forma até meio repetitiva, que é a questão da atitude. Tem que se preservar a atitude do artista. Quem tira a atitude do artista é, sei lá, ou ele tá buscando uma certa maneira dialética, né, dele repensar o discurso, né, porque às vezes você não tem um discurso tão bem estruturado, ou a forma, né, um diretor tem, quem já dirigiu sabe como é isso, você pode tirar totalmente a atitude de um artista, daquele ator, daquela atriz que você conhece bem, se você falar certas coisas, né, então se você fala algumas coisas, acabou o ensaio aquele dia, aquela pessoa foi destruída, se você gritou com aquela pessoa, acabou, ou se você não grita com aquela pessoa, a atitude da pessoa não vem. Então, cada pessoa é uma pessoa. Então, cada um estrutura sua atitude de uma certa maneira. É nisso que tá tão difícil, que é tão difícil dirigir, sabe? Eu acho que tem que ter uma humanidade tão grande pra dirigir. Isso foi pra mim uma coisa muito difícil de aprender, né? Que achar que elenco é uma coisa só, é uma coisa democrática. E eu acho que é uma questão muito mais humana de entender as pessoas. Não adianta ficar fazendo contratos, olha, eu nunca vou gritar com vocês, eu nunca vou fazer isso ou aquilo, né? Porque cada pessoa age de uma certa maneira para estruturar a sua atitude.
E ter que ler cada um desses atores, né? E entender quem são essas pessoas, acho que é o que falam, né? Cada pessoa é um universo inteiro, né? É difícil essa leitura, assim, de você... Tipo, o Rafa, assim, quando começamos a trabalhar juntos há muitos anos atrás, ele era uma pessoa mais pragmática e essa leitura tem que ser constante, porque ele vai... O Rafa, na época, eu já falei isso pra ele, você falava pra ele, olha, Rafa, eu preciso que você fale isso andando daqui até aqui. Ele ia fazer exatamente o que você pediu. E na evolução dele como ator, ele foi, eu que dirijo ele, né, ele evoluindo pra uma criação muito bacana mesmo, assim, de não perder o pragmatismo de entender todas as comandas com bastante afinco, mas ao mesmo tempo conseguir incluir coisas dele e criar coisas, e essas leituras são muito difíceis, assim, ao meu ver, né. Você tava falando, assim, dessas evoluções do palhaço, a questão do palhaço de circo, do clown, e eu fiquei pensando aqui comigo a questão do stand-up. Me dá uma impressão de que é uma tentativa, mesmo que não intencional, de achar essa coisa de agradar ao público e fazer uma comédia que pode ou não ser fácil, que pode ou não ter crítica, mas que impreterivelmente faz com que as pessoas riem. Você acha que é uma bobagem isso que eu tô falando?
Ah, eu acho... Não acho não, né? Uma coisa que é interessante no meio acadêmico é que conforme você vai subindo, você não pode mais achar as coisas, né? Ou você afirma, ou você põe em dúvida pra um outro lado, assim, né? Eu entendo, Rodrigo, que o stand-up sempre existiu, porque existem muitos tipos de formas de fazer humor, né? A oralidade é uma delas, né? Pessoas que são verborrágicas, que falam, que brincam com essa questão da verborragia, né? Muda tempo, muda timbre, muda musicalidade e muda tema e constrói dramaturgias, né? O stand-up é muito bom pra você perceber essas dramaturgias, como elas são desenhadas, né? E você vai montando até grupos, né? De, ah, vou falar da família, vou falar de mim, vou falar da política. É, o cara monta em bloquinhos. E como você vê gente muito ruim tentando fazer isso? Porque a atitude da pessoa tá totalmente comprometida porque ele não domina isso, né? A técnica, ela tem que ser desenvolvida de uma maneira em que você não pense mais nela. Ela flui, né? E o stand-up é um estilo, é uma forma. Na arte também tem uma questão que a gente nunca pode esquecer, tem a questão da tendência, né? Então, uma coisa se torna tendência porque ela passa a agradar. E se passou a agradar, por que não pegar carona nisso, né? E às vezes surgem pessoas muito melhores do que a pessoa que criou aquela nova tendência, né? E é que a gente vê muito isso no campo da performance. A Marina Abramovic tem uma tendência de fazer coisas perigosas. coisas. Daí outras pessoas começam a fazer. E então, algumas dão certo, outras não dão certo, outras ficam fracas, aí a pessoa desiste, acha que... Aí entram as crises, né, de cada um. Nossa, eu sou muito ruim, eu sou péssimo ator. Não, cara, é que você foi tentar fazer um trabalho dentro de uma tendência e você não tem ferramental pra isso. Só isso, né? Eu posso tentar fazer stand-up, talvez eu consiga segurar uns 5 minutos. Eu não consigo fazer um especial da Netflix de uma hora, né? Porque eu não pratico isso, não é a minha prática. Eu, né, não vou conseguir. A minha coisa é mais corporal. Eu sou uma pessoa de palhaço, eu preciso de interagir. Eu não serviria pra fazer câmera. Eu não sou um Whindersson da vida, sabe? O cara, pra mim, é uma notoriedade. O cara é um bicho, entendeu? O estilo de stand-up dele. Muito, muito bom. O cara usa corpo, o cara usa voz, o cara imita. O cara tem muitas ferramentas. Um Adnet da vida, né? Eu acho que as tendências criam artistas especiais, né? Dentro daquela nova tendência. Stand-up tem gente muito legal, mas tem muita gente ruim mesmo. Tem muita gente que é lixo mesmo. Não vale 2 minutos pra assistir. Aí a gente não pode dizer que a tendência ela é ruim, né? É que nem você falar que teatro drama é uma bosta. Não, tem dramas que são muito bons, cara. Dá pra ficar falando, né? É uma tendência. O tipo de drama que você escreve. Eu acho que stand-up é uma tendência que mudou a cara, né? Muitas formas se agregam aí, sabe? Tem drag queen fazendo stand-up, tem todo tipo de pessoa fazendo stand-up. Tem algumas muito boas e outras muito ruins.
Né? É bem democrático, né?
A arte... Eu não sei se a arte se encaixa democracia na arte, não. Eu acho que ela é mais cruel mesmo, né? Acho que é meio ditadura, assim, sabe? É ruim, manda matar, que nem stalinismo, assim, né? Acho que a arte é meio Stalin. Ah, não, manda matar isso aí, pelo amor de Deus. Esquece-se esse ser. Ele não faz bem, né? Porque não tem atitude. É engraçado, vou ficar usando a minha teoria, né? Eu acho que é porque não tem atitude. Tem o palhaço que é meio barreira, né? Que é aquele palhaço que não precisa de ter nenhum conhecimento de dramaturgia nem nada, que é como se ele tivesse em treinamento. É como se fosse uma pessoa entrar com um crachá. Palhaço em treinamento, né? Então, pra ele se adaptar às pessoas, ao picadeiro, à iluminação, ele bota lá uma roupa que ele pega no circo, é assim, pega no baú, entra e faz o táxi maluco, a ambulância maluca, e leva um chute, né? E aí eles têm poucas instruções, porque no circo as pessoas trabalham com muita combinação, né? Ó, se eu te dar um chute, você sai rolando, né? Então, quanto mais ele souber fazer, mais ele brinca, ele se diverte, é como se fosse uma brincadeira mesmo, né? E aí isso começa um treinamento. Quando ele tem uma coisa que eu vi em várias entrevistas, que é o dom da palavra, ele começa a ter um outro tipo de formação. Então ele passa para o mestre de pista, ou, desculpa, o porta-voz, que é o... não é bem... pode ser um palhaço também, é aquele que sai na rua anunciando espetáculo. E hoje vamos assistir ao grande circo, arena, nananana. Então ele vai treinando o poder da palavra dele, né? Que é o porta-voz. Aí pode ser que um dia ele vire mestre de pista, pegue o microfone e anuncie os números, comente, hoje vamos ter lá o trapezista, ele errou o triplo, mas o artista sempre repete para a perfeição. Então o mestre de pista é aquele, ou inventa um sotaque, né? Você pode ver que você vai em circo, os caras inventam sotaques engraçados, russo com espanhol, né? É muito bom isso. Tá treinando a oralidade dele, né? Aí ele pode, no circo passa, se ele tiver muita qualidade acrobática, ele pode ser um clown soirée, né? Que é aquele que ele faz reprise, ele entra o trapezista, depois ele sobe pra fazer graça. Ah, ele vai, você desce daí, aí ele cai, mas ele sabe cair, ele sabe fazer, mas ele faz engraçado, né? Ele faz camelástica engraçado, faz trapézio engraçado, faz um número, uma reprise do número de uma forma engraçada, que é o clown de soirée. E aí depois você vai encontrar o escada ou o branco, né? A gente na matriz francesa chama de branco, no circo tu às vezes fala blanc ou crow. Eles falam crow ou clown, e é o escada, que se veste de uma maneira mais racional. E aí já tá começando a entrar no campo dramatúrgico, para poder dar jogo com o excêntrico ou o palhaço, que eles já falam, ou palhaço, que é o vagabundo, relaxado, burro, imbecil. Tem uma... que é uma sátira do público, né? Uma paródia do povo em geral, para fazer um jogo de, né, de dramaturgia com o branco. Pode ter um terceiro, pode ter um Tony, que é o que é um terceiro, né? Um terceiro palhaço. É, então tem lá Tony, branco, palhaço. No circo tem vários nomes, porque depende da cultura deles. Mas no conjunto dramatúrgico, é sempre as pessoas que criam um conflito, mas tem que ter sempre um representante do povo ali e um representante de uma autoridade, né? Que é o branco que faz. Pode ser um policial, pode ser um advogado, pode ser uma pessoa rica, pode ser uma pessoa bem vestida. Não importa, uma pessoa que tem algum poder. Ou acha que tem. Isso daí, dentro da tradição do circo, é muito antiga. Você vai encontrar isso lá desde os gregos também, né? Você vai encontrar no grego, nas comédias atelanas, na comédia de arte, mais ainda, né? Tem no teatro indiano, tem tudo. Essa estrutura dramatúrgica, ela vai encontrar. Até no teatro indígena, você vai encontrar essa estrutura dramatúrgica de oposição. Dramaturgia é pura. Né, gente? Conflito é o que tá valendo aí. Agora, no teatro você vai começar a ficar pra deixar as coisas um pouco mais complicadas, né? Esses palhaços. Tem uma carga psicológica muito grande. Eles têm que ficar demonstrando coisas minimalistas, pequenas. Isso é um tipo do. É o clown da matriz francesa, né? Que faz pra um público bem pequeno, que nem de hospital, né? Que tem 3 pessoas. O palhaço de proximidade, que conversa ou na rua mesmo. O sombra, o que imita, o que vai. Né, os palhaços de rua são muito mais safados, assim, né? Eles zoam pra caramba e apanham muito também. Esses sombras que fazem sombra. Aí, quando a mímica foi uma tendência na França, começou a se aparecer os palhaços mímicos, que ficam fazendo cenas engraçadas usando a linguagem da mímica, da pantomima. O palhaço de festa de aniversário, que tem uma mistura, né? Tem uns que é bem de matriz circense, que faz na festa o que faz. Fazia no picadeiro, uma maneira um pouco mais compacta. Os palhaços de entrada, que tem os aparelhos. O palhaço que entra na máquina do tempo e sai mais novo, sai um palhacinho da máquina. O palhaço mágico, palhaço clown musical, excêntrico musical, que toca música, né? Tem muitos musicais, assim. Tem números maravilhosos. Palhaço de porta de açougue, palhaço de perna de pau. São muitos, né? O Trump, que surgiu na época da recessão lá, da quebra da bolsa de 29, apareceu. Os Trumps, que são os que têm aquela barba pintada, estão sempre deprimidos. Esses são os Trumps, que fez um sucesso. Pode ser que apareça agora algum, sei lá, corona, palhaço corona. Palhaço doente, que tá gripado. Não sei. Depende da tendência, né? Poderia aparecer, né? Um palhaço que tosse.
Uma boa ideia, hein?
Vai aparecer, você vai ver.
Eu tava vendo um agora aqui do Ezio fazendo o coronavírus, bem legal dele também. Mas eu acho que essas são os principais em termos de forma e de conteúdo. Todos eles se apoiam numa certa dramaturgia, né? Tem os poéticos, né? O Circo de Soleil, que vão fazer um tipo de adequação para a estética do Circo de Soleil. Então você vai lá, você vê todos os espetáculos dele, tem muitos tipos de palhaço. Eu acho que é um super museu, assim, palhaço de forma e de conteúdo. Coisas muito lindas, né? De comprar número do Slavas, que é um palhaço russo, né? Que tem um espetáculo super deprimido, assim, né? Quem puder assistir. É super deprimido. Começa com um palhaço tentando se suicidar. Aí ele vai puxar a corda, aparece outro palhaço na outra ponta com outra forca. Quer dizer, os dois iam se suicidar com a mesma corda. É um tipo de dramaturgia que é bem diferente, assim. Então, que se adequa aos discursos de cada artista, né?
O Morro de Rico Avner, sabe?
Aham, o Avner. Ele é uma atriz francesa, né? Pequeno, coisas pequenas. Coisas simples, que sempre tá lidando com materiais, né?
Muito
tem
técnico.
A Garg Hunter.
Tem ainda os bufões, né? Os bufões também são considerados uma forma de palhaço, não são?
Depois que... Olha que interessante. Depois que o Jacques Lecoq separou, ficou separado. Nunca foi separado. Bufão é um palhaço.
Entendi.
É um palhaço, só que separou e deu outro nome. Então, isso é o academicismo falando, entendeu? Mas ele fez isso para poder ter uma ferramenta ferramenta pedagógica para poder praticar algumas coisas num determinado espaço de tempo. É bem pedagógico mesmo, entendeu? Aí a gente acha que é uma tendência. Não é uma tendência. É um palhaço. É que a gente usa o nome palhaço, mas não deveria usar palhaço para tudo, né? É, sei lá, muito legal do Ivanildo Piccoli, que ele coloca lá, o Jung, ele coloca vários tipos de arquétipos, né? Tem a forma cômica vem dentro do arquétipo da sombra. Que é aquilo que a gente tenta esconder, que a gente acha que não é uma coisa que tem que ser exposta o tempo inteiro, são os nossos segredos mais profundos. Então a sombra é um arquétipo que contém uma coisa que foi retirada lá de dentro, que é o trickster, que é esse, que é meio que o Coringa, né? Então esse trickster foi uma palavra inglesa que encontraram para determinar que é, tanto pode ser o cara, o canalhão, o cara que mata, mas ele tá rindo, mas ele faz coisas divertidas, ele é charmoso, ele te envolve, e aí do trickster nasce a dupla cômica, por exemplo, que é o que é enganado, o que engana, o que é burro e o que é inteligente, né? O que é sagaz, o que é lerdo. Então, dentro do arquétipo da sombra, sai o trickster, que sai a dupla cômica, que sai essa explosão de palhaços que a gente fica tentando colocar nas gavetinhas. Né? A gente põe lá o Branco e Augusto, o clown e excêntrico, blá, 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 e começa a inventar um monte de termo, e a gente começa a entrar num universo, assim, num labirinto semântico de definições de que é palhaço. Mas é assim, é uma figura cômica.
É muito falar. Complexo, né? Tentar dividir, colocar cada um numa caixinha diferente, né? Termo que você usou agora de figura cômica, não sei, né? Mas talvez comporte mais todo esse leque de possibilidades que a gente tem do que a palavra palhaço, né? Porque são figuras construídas, né? De diferentes formas, contextos, enfim, não sei.
É que o francês, ele usa comédien, né? O comediante é o ator, que pode ser o palhaço, que pode ser tudo que busca entreter, né? Agora, a forma que ele vai usar para entreter, aí é uma coisa que vem do classicismo. A gente tem esse vício do classicismo francês, lá do século XVIII, que a gente fica da Académie Française, que fica dividindo tudo em gavetinhas. A nossa educação é calcada, né, nessa educação do classicismo francês, que vai para a Revolução Industrial, e aí divide tudo em caixinhas, conhecimentos, e que na pedagogia meio que bebeu nessa fonte, também divide tudo para poder explicar as coisas, e na verdade lá no fundo cria uma tremenda confusão. É que nem a gente ficar ensinando português e não falar em latim, né? Ou falar em grego, que muitas palavras são originais. Aí você um dia abre o dicionário Aurélio e olha lá, do latim, tal, tal, tal. Ué, essa palavra é do latim, né? Essa palavra é grega, essa palavra é árabe, essa palavra é... Nossa, várias raízes, né? Então é a mesma coisa, né? Você pegar algumas palavras e ver que a origem, ela tem uma diversidade, e essa figura cômica
também,
ela tem uma diversidade. A gente dá vários nomes e fica tentando acertar, você entendeu? É isso que é irritante. A gente fica é tão positivista a nossa educação, que a gente acha que tá errando se falar palhaço, clown, excêntrico. Meu, como é que a gente vai acertar? É muita confusão, entendeu?
É verdade.
É muita confusão.
E até mesmo pra estudar, né? Quando você vai estudar o palhaço e você, nossa, tem que entrar numa linguagem, tem que entrar numa forma, num tema. E às vezes você se preocupa tanto nessa questão teórica, ai, qual tipo de palhaço que eu sou? O que que eu tô fazendo? E aí você não se entrega e não faz, né? Tipo, o que a gente tava falando da questão da teoria e do fazer. Às vezes a gente fica tão preocupado na teoria e a gente acaba de fazer, simplesmente deixar rolar, né?
É, eu acho que é um câncer da nossa educação, é o positivismo. A gente tem que procurar acertar pra não passar vergonha, né? Sendo que na arte, que é o objetivo deveria ser libertador, a gente fica se prendendo. E aí a gente não experimenta porque tá preso a um conceitualismo que não cabe. Quando a gente tava montando um dia de piquenique, eu e o Chiquinho, aconteceu um momento lá em que a gente teve que decidir que a gente tava caindo num positivismo que não tava funcionando. Então a gente fez, ó, a gente não vai falar nada, tá? Porque a gente tinha feito várias experiências e aulas de mímica, a gente não queria fazer palhaços que falassem falassem, né? Porque a gente não queria criar dramaturgia, nem eu, nem ele era dramaturgo de texto. Mas vamos criar dramaturgias de situações, beleza? Aí foi criando as situações. Ah, vamos combinar assim? Você é o branco e eu sou o Augusto, beleza? Então eu sempre, você que é o branco, você sempre vai dar bronca em mim. Aí a gente começou a fazer, a gente escrevia a cena e ia praticar pra gente. Mas agora eu tô com vontade de dar um tapão em você, mas eu não posso, porque eu sou o Augusto. Puta, é mesmo, um tapa seria muito legal aqui, você me desse uma porrada. Mas você não pode, porque... Ah, vamos fazer o seguinte, então vamos tirar essa regrinha idiota e vamos oscilar branco e Augusto, tá ok? Conforme... E a gente, depois a gente escolhe o que é melhor para a dramaturgia. Ah, tá bom, que legal. Aí a gente foi fazendo espetáculo e viu que era muito mais rico oscilar do que ficar se prendendo a uma forma francesa, que foi como a gente aprendeu com o Zigrino, entendeu? A gente aprendeu com uma matriz francesa e a gente inventou uma regra que não respondia às nossas atitudes. E virou uma prisão, virou uma algema pra gente, entende? Por esse exemplo, como a gente tem uma tendência a ser positivista e fica com medo, né? Ainda mais quando a gente é jovem, a gente fica assim, ah, depois a gente vai receber críticas das pessoas. A gente sempre tem uma tendência que os especialistas não gostem do nosso trabalho, em vez de pensar o público é que é importante, porque especialista não paga ingresso, geralmente quer convite, eu acho isso.
É, dito aí o sucesso do Chaves, né?
Chaves é muito legal, porque é meio uma comédia de lar. Eu não entendi.
Não, desculpa ter falado por cima, é que eu lembrei justamente dele, do Chaves e do Kiko, que alternavam esses momentos que um tava por cima, o outro tava por cima, um batia no outro, o outro que levava balde na cara.
É, o Madruga que com o Chaves ele é o branco, com a Dona Florinda ele é o Augusto, né? Também a eles muda essa forma.
Infelizmente. É, o seu Madruga é mais claro, né? O seu Madruga ele é branco com o Chaves, ele é Augusto com a filha, ele oscila com a filha pra... O que importa é a dramaturgia fluir.
Infelizmente, eu vou ter que te fazer essa pergunta, que normalmente é a última pergunta do programa.
Uhum.
A arte pode pra fazer. Você significa o quê?
É, significa libertação. E como a arte é igual ao amor, sabe? Ele faz a arte faz a gente sofrer, faz a gente sentir euforia, faz a gente sentir paixão, ódio, querer matar, querer ficar embebido em prazer, né? Então, eu acho que a arte e o amor, ela tem uma correlação muito forte e é muito difícil, né? É um terreno muito difícil para se plantar alguma coisa, porque às vezes ele parece tão vivo, tão receptivo e de repente faz você, exige muito de você também. Então a arte é, para mim é isso, é uma libertação, mas que é dolorosa também.
Boa. Imaginando que eu tô ouvindo esse podcast e tal e eu quero te contratar para alguma coisa, uma palestra, uma aula, para inclusive fazer um cenário, sei lá, qualquer coisa. Qual é a forma mais fácil de te encontrar?
Ah, eu acho que sempre é o e-mail, né? Primeiro é o e-mail. Eu gosto de usar o edusilva1965@gmail.com. E aí, a partir dele, eu passo outros contatos, né? Tem o meu Instagram, mas eu não coloco nada no meu Instagram. Meu Instagram é totalmente social. Mas... quiser alguma coisa profissional, procura pelo e-mail.
Certo. Meu nome é Rodrigo Ergoletti e eu quero ser mais teatreiro.
Meu nome é Bianca Fina e eu quero usar um pouco menos esse positivismo na minha vida e não ter medo de errar.
Meu nome é Rafael Matos e em todos os papéis que eu faço me dou por inteiro. Às vezes eu sou o palhaço mesmo sem picadeira.
Eu sou Edu Silva. Queria muito morrer num palco fazendo um palhaço.
Ah, boa. Edu, obrigado. Eu acho que dava pra gravar uns 8 programas com você.
Nossa, dá pra ficar aqui conversando muito mais tempo ainda.
Verdade.
Imagina, gente. Estou sempre à disposição. O Rodrigo sabe disso. Adoro conversar.
Muito obrigada, viu?
Muito obrigado, foi um prazer.
O prazer foi meu. Muito obrigado a vocês, dar a oportunidade.